Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Gisiel Carvalho.
E eu sou Raquel Teixeira.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova novo marco regulatório do setor elétrico.
Paulo Paim defende imposto sobre grandes fortunas.
Congresso Nacional pode analisar ainda hoje veto que trata do orçamento impositivo.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Infraestrutura aprovou hoje o novo marco do setor elétrico.
A proposta permite a portabilidade da conta de luz entre as distribuidoras. O consumidor comum poderá migrar para o chamado mercado livre de energia nos próximos 3 anos e meio. A reportagem é de Marcela Cunha.
Isso significa que poderão comprar diretamente das empresas geradoras de energia, sem passar pelas distribuidoras. Além de ter a liberdade de escolher o fornecedor, ele poderá optar por comprar de uma fonte específica, como eólica ou solar. É o que garantiu o relator da proposta, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
Vai ter a opção de comprar energia mais barata a partir da liberdade de escolha do fornecedor. Quem quer comprar energia de uma fonte que ele considere fonte limpa, sustentável, vai ter a possibilidade de comprar aquela energia.
O projeto também acaba com R$ 22 bilhões de subsídios concedidos a quem consome fontes alternativas de energia. Se houver emenda, a proposta precisará de uma nova votação na Comissão de Infraestrutura antes de ser encaminhada para a Câmara dos Deputados.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acusou o presidente Jair Bolsonaro de incompetente e acrescentou que, por não conseguir tirar o país da crise, culpa o Congresso Nacional pelo fracasso do seu governo.
Segundo Humberto, Bolsonaro não faz nada para resolver os problemas da população e prefere investir na radicalização política. Ele também ressaltou a importância da democracia e acrescentou que o Brasil não aceita outra ditadura.
O presidente da República estimula um ato pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, agride a Constituição brasileira, comete crime de responsabilidade e nós assistimos absolutamente surpresos o silêncio de muitas autoridades importantes da República. Tem movimento para mudar o Senado, tem movimento para mudar a Câmara e, no entanto, eu não vi movimento para defender a democracia.
O senador Elmano Ferrer, do Podemos do Piauí, celebrou o acordo que possibilitou o fim da greve da Polícia Militar do Ceará, que durou 13 dias.
Ele parabenizou a atuação dos senadores cearenses junto à comissão que trabalhava pela pacificação entre as partes, mas disse que a situação representou a quebra da ordem do Estado de Direito.
O que nós vimos ali no Ceará foi a quebra da ordem, da hierarquia, da disciplina. Nós vimos uma corporação comandada por coronel. Tenentes coronéis, majores, capitão e oficiais, estava dominada a corporação por cabos e soldados, sem querer desmerecer a função deles. Mas creio que isso é inadmissível no Estado Democrático de Direito.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que cria um Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro.
O banco de dados reunirá informações sobre as características físicas dos condenados, além do DNA e digitais, e servirá para auxiliar na elucidação e prevenção de novos crimes.
A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro reunirá fotos, DNA, digitais e informações sobre as características físicas desses indivíduos. O banco de dados também será abastecido com o local de moradia e de trabalho dos condenados por estupro que estiverem em livramento condicional. A relatora, Leila Barros, senadora do PSB do Distrito Federal, explicou que o cadastro não será público. O acesso será definido pela União, que poderá celebrar acordos com os estados para a validação e atualização de dados.
Destaca-se que o projeto de lei teve o cuidado de evitar a adoção de medidas que ofendam o direito do preso à reabilitação criminal, uma vez que esse instituto tem um importante papel de ressocialização do indivíduo que praticou um crime, ainda que o crime seja hediondo, como é o crime de estupro.
O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por por crime de estupro será financiado pelo Fundo Nacional de Segurança Pública.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou o projeto que obriga as empresas de anúncios de ofertas de emprego a guardar os registros dos anunciantes por 6 meses.
O objetivo da proposta, que segue para análise do plenário, é evitar ofertas fraudulentas ou inexistentes de trabalho.
E a Comissão Mista, que analisa a medida provisória 898 de 2019, aprovou hoje o relatório do senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, favorável ao pagamento de 13º salário anual para quem recebe o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada.
O texto será analisado agora pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Durante a sessão de análise do relatório, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou a importância do benefício para a parcela mais pobre da população.
Não é o benefício de prestação continuada, o 13º, que vai falir a Previdência.
Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovaram um projeto que institui o dia 15 de setembro como dia de conscientização sobre doenças reumáticas.
Também foi criado o Dia Nacional do Desporto Escolar. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
15 de setembro poderá ser o Dia Nacional de Conscientização sobre Doenças Reumáticas. O projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. De acordo com o senador Irajá, do PSD de Tocantins, a data pode colaborar com a circulação de informações sobre esse tipo de doença.
Os pacientes contam com significativo avanço dos tratamentos e técnicas terapêuticas da reumatologia, que permite que levem uma vida quase que normal. Assim como nos casos portadores de outras doenças crônicas, um dos principais fatores de sucesso do tratamento reside no diagnóstico precoce.
Outro projeto aprovado pela Comissão de Educação cria o Dia Nacional do Desporto Escolar em 25 de maio. Para a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, o esporte na escola ensina valores que as crianças vão carregar por toda a vida. As propostas seguem para análise do plenário.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu uma reforma tributária que torne o sistema atual mais justo, incluindo regras sobre a tributação de grandes fortunas.
Ele lembrou que chegou a apresentar um projeto nesse sentido, com o objetivo de fazer incidir uma alíquota de 1% sobre o patrimônio da pessoa que ultrapassar os 50 milhões de reais.
São pouquíssimos brasileiros que dispõem desse patrimônio. Em uma democracia tão desigual como a nossa, creio que deve sim contribuir mais para o bem de todos. À época da apresentação dessa proposta, estimava-se que, uma vez aprovado, teríamos uma arrecadação de mais de 50 bilhões de reais por ano. Para se ter uma ideia, isso representa quase o dobro do orçamento previsto do Bolsa Família para esse ano.
O Congresso Nacional está reunido neste momento em sessão de análise de vetos presidenciais, entre eles o do dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, que prevê o pagamento obrigatório das emendas do relator. A repórter Érica Christian acompanha a sessão e traz as informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Gisiel. Boa noite, ouvintes. E após semanas de negociações, o Congresso Nacional decidiu pela manutenção dos vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 para impedir que o relator-geral do Orçamento da União pudesse definir os repasses de 30 bilhões de reais das emendas parlamentares. Pelo acordo, o governo já encaminhou ao Legislativo 3 projetos. 2 deles regulamentam o orçamento impositivo, que obriga o governo a cumprir com os valores definidos pelo Congresso Nacional. Outro vai liberar mais de 9 bilhões e meio de reais do orçamento, além de garantir um repasse extra de 6 milhões de reais para o Ministério da Saúde. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que o acordo vai permitir que a equipe econômica libere a seu tempo os recursos, conforme aprovadas as prioridades estabelecidas pelo Congresso Nacional.
De fato, o governo, o Poder Executivo, assumindo o compromisso da descentralização dos recursos, que é ponto fundamental, porque muitas das vezes esses recursos, ou a maioria das vezes, são os únicos recursos que chegam nos rincões do Brasil para a construção de uma escola, para a construção de uma creche ou de uma unidade de saúde. Nós temos vários Brasis dentro de um Brasil e os parlamentares, nos seus estados, são cobrados por essas liberações.
E para garantir a manutenção do veto à LDO ainda hoje, diversos partidos, como a Rede, o Cidadania, o Podemos e o MDB, não aceitaram a votação nesta mesma sessão desses projetos que serão primeiramente analisados pela Comissão Mista de Orçamento. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.